Olá, eu sou Emanuele Pascoalotto e começa agora a nova edição do programa Crítica de Ponta. As diferentes propostas de cinema em Ponta Grossa ficam evidentes após a abertura do novo shopping na cidade. A avaliação é do repórter Lucas Jolondek.
Atualmente, Ponta Grossa tem dois cinemas, duas franquias consolidadas no país, que possuem diferenças na estrutura e na qualidade. O Cine Araújo, localizado no Shopping Palladium, e o recém-inaugurado Cine Laser, localizado no Shopping Plaza Campos Gerais. Ambos comandam o mercado local, mas possuem diferenças na experiência oferecida ao espectador. O Cine Araújo, que possui 29 cinemas espalhados por 27 cidades no Brasil, traz características de uma rede tradicional de cinema, com quatro salas convencionais e um total de 1.296 cadeiras funcionais. Os valores são fixos, R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. A rede segue um padrão comum, salas amplas, estrutura funcional e os recursos básicos. Para a grande parte do público pontagrossense, o Cine Araújo sempre foi a melhor opção. A chegada do Cine Laser, inaugurada em abril de 2006, provocou uma mudança nesse cenário. A empresa possui 16 unidades em todo o Brasil. A filial de Ponta Grossa chega com 6 salas de cinema, 4 salas VIP barra Premium e 2 salas convencionais, com as opções da tecnologia Dolby Atmos, que proporcionam o áudio tridimensional durante a exibição do filme. A capacidade é menor, 742 pessoas, mas compensa com novidades. Já os valores seguem uma faixa aproximada, R$ 48 a inteira e R$ 24 a meia para os assentos VIP, e R$ 44 a inteira e R$ 22 para os assentos Premium. Enquanto Araújo se mantém estável e acessível, o Cine Laser aposta num público que busca experiência, com salas menores, som imersivo e poltronas mais confortáveis. As salas do Plaza expõem um avanço tecnológico, mas até que ponto o público está disposto a pagar por essa tecnologia? Não é sobre qual cinema é melhor, mas como a concorrência influencia. O Cine Laser oferece tecnologia e conforto, mas por valores um pouco mais altos, enquanto o Cine Araújo entrega acessibilidade, mas precisa acompanhar a evolução do mercado.
A música gospel entrou no ritmo do hip hop em Ponta Grossa. A análise é de Yasmin Salgado.
O rap pode ser uma forma de expressão religiosa? Foi nos Estados Unidos, na década de 70, que o rap surgiu ligado à cultura do hip hop e à realidade das periferias urbanas. No Brasil, o gênero ganhou força com letras sobre racismo, violência e desigualdade social. Em poucos anos, a linguagem, a estética do rap também passaram a ser usadas por movimentos evangélicos. Em Ponta Grossa, a prática aparece em produções locais, que unem elementos do hip hop com mensagens religiosas. Na música Uma Só Voz, do rapper pontagrossense Léo Lima, em parceria com outros artistas, aparecem referências bíblicas junto de rimas batidas e elementos da cultura da periferia. Trechos como A Igreja Está Falando, Somos Uma Voz em Cristo, mostram a presença do discurso religioso dentro da estrutura do rap. Para Ismael Alves dos Santos, mais conhecido como Gueg, um rapper que é referência aqui em Ponta Grossa, o rap sempre foi uma forma de expressão da realidade das pessoas. Segundo ele, é o que explica a sua presença em diferentes contextos, inclusive o religioso. Nas produções do rap gospel, a denúncia social continua presente, mas passa a ser interpretada pela fé, o que apresenta outros significados ao que é narrado nas letras publicadas.
A primeira página, que é o espaço nobre dos jornais pontagrossenses, revela o predomínio de vozes oficiais através das assessorias de imprensa. Confira a análise da repórter Natália Almeida.
Se você olhar as capas dos jornais impressos Diário dos Campos e Jornal da Manhã, a primeira pergunta é: o que realmente define a notícia na nossa cidade? Fica clara a lógica das assessorias de imprensa quando assuntos pouco relevantes ganham capa. O espaço nobre é cedido para a divulgação de agendas institucionais, reuniões internas ou anúncios de pouca ou nenhuma relevância pública. Em um levantamento de 35 matérias publicadas entre 1º e 18 de maio, mais de 90% trazem como fontes principais agentes de Estado, pautadas pela visão de quem já está no poder. No Diário dos Campos, a capa é cedida para agendas do cotidiano, eventos religiosos ou corporativos. No dia 5 de maio, por exemplo, a manchete anuncia que Ponta Grossa perdeu 18 milhões no IPVA. As únicas vozes ouvidas são a da prefeita e do secretário da Fazenda, através de uma nota da assessoria. Isso mostra que o assunto é abordado apenas pelo ponto de vista defensivo dos gestores. O Jornal da Manhã segue cartilha semelhante, mais voltado a pacotes econômicos estaduais ou a agendas como a da reitoria da UEPG. Fica clara a falta de pluralidade de fontes quando, no dia 1º de maio, o jornal noticia que a prefeita mandou suspender o contrato da merenda. O assunto grave é abordado exclusivamente pela ação da governante, sem ouvir os lados afetados. Quando o jornal se limita a reproduzir releases do governo, a imprensa deixa de lado seu papel de fiscalizador público. O desafio é romper o ciclo e filtrar os assuntos de verdadeiro interesse público.
Obras realizadas em 2025 no campus central da UEPG ainda dificultam a permanência estudantil no local. A avaliação é de autoria de Natália Stipp.
A reforma do pátio central da UEPG, realizada em 2025, prometia gerar inclusão entre os estudantes. Entre as mudanças foram instalados piso tátil para os deficientes visuais e ralos para a drenagem da água da chuva. Entretanto, as mudanças não foram tão aceitas entre os estudantes, o que gerou críticas. O piso, claro, que foi reformado completamente ano passado, reflete a luz do sol de forma intensa nos dias de sol, gerando desconforto para os estudantes. Os bancos, que poderiam auxiliar, estão parafusados no chão, impedindo que os estudantes consigam movê-los para que fujam da luz do sol. O ralo, que foi instalado para a melhoria e para que a água escorra, não funciona bem, inundando nos dias de chuva pelo grande acúmulo de água. A única árvore que temos no pátio não é o suficiente para impedir a luz do sol, não tendo sombras, não permitindo que os estudantes fujam da luz, além de que uma única árvore faz com que a aparência do pátio seja fria, sem vida. Os problemas atingem ainda os deficientes motores, que quando os elevadores, que deveriam auxiliar no acesso aos blocos, estão lotados ou em manutenção, precisam percorrer um caminho muito mais longo para chegar às suas salas de aula. Uma reforma anunciada como símbolo da acessibilidade não deveria gerar novos obstáculos. Quando a opinião dos estudantes é deixada de lado, isso reforça um problema na gestão pública.
O desejo de consumo impacta diretamente nos preços das roupas em brechós em Ponta Grossa. Confira a crítica de Pietra Gasparini.
Muito se fala sobre a gourmetização dos brechós. O que antes era visto como sinônimo de preço baixo, hoje ganha outro significado. Antigamente, as pessoas doavam ou vendiam as roupas porque um familiar faleceu ou porque as roupas paravam de servir. Hoje em dia, isso acontece pelo desejo de consumir algo novo, seguir a próxima tendência ou renovar o guarda-roupa, o que muda não só a roupa dos brechós, como também o preço. Os brechós são lojas de artigos usados, o que não necessariamente significa preço baixo. Por exemplo, uma roupa de uma marca de luxo, que nova custava R$5.000, hoje usada pode custar R$1.000, o que apesar de ser um preço menor, não chega a ser acessível. Os brechós, eles surgem como alternativa às marcas de fast fashion, a moda rápida utilizada por lojas de departamento, como a Renner, a C&A e a Riachuelo. Além disso, eles servem como um reforço à moda circular, deixando as roupas em utilização por mais tempo e reduzindo o desperdício, sendo uma alternativa mais sustentável e consciente. Com a popularização dos brechós, surgem aqueles de curadoria especializada, com marcas de luxo e uma experiência de compra mais sofisticada. O problema está quando brechós com peças de roupas comuns de lojas de departamento ou lojas populares vendem essas roupas por preços excessivos, muito similares ao da peça nova ou até maiores, o que reforça a crítica. Mas, no geral, existem brechós para todos os bolsos e gostos, como os beneficentes, os de luxo, os tradicionais, os vintage, entre outros. Em Ponta Grossa, por exemplo, temos diversas opções, como o Varal das Minas, a Feirinha da ESOL, brechós de rede, como o Dig for Fashion, grupos no WhatsApp que vendem e trocam as roupas, entre outros. No geral, o importante é saber que, independente do preço, o brechó serve como uma forma de consumo consciente e sustentável, uma forma mais responsável de exercer a moda.
Você acompanhou aqui a edição do Crítica de Ponta, produzido por estudantes do terceiro ano de jornalismo da UEPG. Confira as atualizações semanais no portal periódico ou nas redes sociais do Crítica de Ponta. O programa vai ao ar na Rádio Comunitária Princesa FM 87.9, aos sábados, às 8h30. Obrigada pela audiência.
Participaram desta edição Emanuele Pasqualotto, Lucas de Holondek, Natália Almeida, Natália Stipp, Pietro Gasparini, Roberto Inzijac e Yasmin Salgado. Orientação, Paula Melanie Rocha e Sérgio Gadinho. Supervisão, Atom Galera e Felipe Galvão. Jornalismo RPG 2026.